a efetividade de políticas e também, por outro lado, a melhoria do mercado de trabalho. Tirar as pessoas da pobreza significa tirar as pessoas da fome, possibilitar a elas acesso à saúde, possibilitar a elas o acesso à busca por trabalho, enfim, a uma vida mais digna.
Agora olha essa história. Um jogador entrou em campo de tornozeleira eletrônica na quarta divisão do Campeonato Carioca. Preso em 2018 por tráfico de drogas, o atacante Yuri de Carvalho da Silva ficou 7 anos na cadeia e agora cumpre o restante da pena no regime aberto. O Goitacás, time que o jogador representa, pediu na justiça a retirada da tornozeleira durante as partidas, mas a solicitação ainda não foi analisada.
E a Polícia Federal fez uma operação na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, a mesma da Operação Lava Jato.
O repórter Rodrigo Leite traz os detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Olá, boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. A operação aqui na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba foi feita por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Os agentes cumpriram uma ordem de busca e apreensão no local que foi responsável pela Operação Lava Jato, chefiada pelo então juiz Sérgio Moro. Os documentos que foram apreendidos teriam sido solicitados repetidas vezes pelo Supremo, mas não foram encaminhados pela vara judicial. De acordo com a defesa do senador Sérgio Moro, a documentação é referente a um processo envolvendo o ex-deputado e empresário Tony Garcia, acusado de apropriação indevida de recursos. Garcia foi um dos delatores da Operação Lava Jato. O ex-deputado diz ter sido coagido pela Operação Lava Jato para obter informações para perseguir o PT. A defesa do senador Sérgio Moro diz que as alegações de Tony Garcia são mentirosas. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado. O ministro Dias Toffoli decidiu levar para o Supremo as investigações do Banco Master. O ministro aceitou o pedido da defesa dos investigados para que o caso saísse do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O motivo, segundo o ministro, é que, abre aspas, pessoas com foro privilegiado, fecha aspas, foram citadas pela Polícia Federal. Um dos alvos da apuração é o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Liquidado pelo Banco Central, o Master é investigado por operações de crédito falsas que somam mais de 12 bilhões de reais. O Ministério Público pediu para que o banqueiro Daniel Vorcaro volte para a cadeia. Ele foi solto no sábado por decisão do TRF1 e é monitorado por tornozeleira eletrônica.
E você vai ver a seguir. O céu é o limite para a Bolsa Brasileira, que renova o recorde mais uma vez.
Criadouro responsável por ararinhas azuis contaminadas por vírus letal é alvo de operação na Bahia.
Médico é condenado por fornecer droga que provocou overdose fatal em Astro de Friends.
Um nascimento raro em cativeiro de 2 filhotes de leão branco. Voltamos em instantes. Fechou com um novo recorde nesta quarta-feira. Dessa vez, o resultado foi impactado pelos novos dados de emprego nos Estados Unidos. Juliana Rosa explica.
A Bolsa de Valores brasileira voltou a bater recorde histórico. No fechamento dessa quarta-feira, a alta foi de 0,41% aos 161.755 pontos, a pontuação média valorização das ações. E o dólar caiu, foi para R$ 5,31. O que ajudou foram dados mais fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os dados reforçam a expectativa de que os juros vão continuar caindo por lá, com a economia americana perdendo força. Nossa semana que vem tem reunião do Banco Central nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Esse cenário internacional ajuda na queda da inflação e dos juros aqui. No entanto, a expectativa é que os juros na semana que vem não caiam aqui no Brasil. Por quê? O Banco Central tem ressaltado que o mercado de trabalho ainda está muito aquecido, com a taxa de desemprego no menor patamar da história. Mas já tem sinais de perda de fôlego do emprego, com o nível de ocupação recuando há vários meses. A expectativa é que possa ter, na semana que vem pelo menos uma sinalização de corte de juros em janeiro. Ganha força a discussão de que o Banco Central tem que reduzir a inflação, claro, mas sem levar a economia para uma recessão. Como aquela frase, não se mata o carrapato matando a vaca. Felipe, Thaís.
As buscas pelo voo desaparecido da Malaysia Airlines devem ser retomadas depois de 11 anos. O voo MH370 saiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim, na China, mas desapareceu durante a rota. O Boeing 777 levava 227 passageiros e 12 tripulantes. Várias operações já foram realizadas sem sucesso ao longo dos anos. Agora as buscas serão realizadas por 55 dias de maneira intermitente em uma área específica onde, segundo as autoridades, existe maior probabilidade de localizar a aeronave. O desaparecimento é considerado um dos maiores mistérios da história da aviação.
Saiu a sentença de um dos médicos condenados pela morte de Matthew Perry, astro da série Friends. Salvador Plasencia pegou 2 anos e meio de prisão nos Estados Unidos. Em julho, ele se declarou culpado por fornecer cetamina ilegalmente ao ator. O sedativo causou a morte de Matthew Perry por overdose em 2023.
A União Europeia aumenta a preocupação com defesa por causa da Rússia e tenta diminuir a dependência energética em relação à superpotência.
Um plano aprovado hoje pelo Bloco Europeu prevê banir completamente a entrada de gás russo no continente entre o fim de 2026 e meados de 2027. A Europa ainda compra 10 bilhões de euros por ano de gás russo. E essa movimentação vem numa hora delicada. A Rússia rejeitou o plano para o fim da guerra na Ucrânia, apoiado por Estados Unidos e União Europeia, afirmando que as demandas são inaceitáveis. Em declaração a jornalistas, o presidente russo, Vladimir Putin, acusou a Europa de não querer a paz e disse estar pronto no caso de os vizinhos iniciarem uma guerra. Hoje, um porta-voz do Kremlin diz que é errado dizer que a Rússia rejeitou completamente o acordo, afirmando que ainda há um longo caminho e espaço para a negociação de um cessar-fogo. Também nessa quarta-feira, o secretário-geral da OTAN acusou os russos de agirem ao lado da China, Coreia do Norte e Irã contra a ordem global. E diante dessa enorme tensão com a Rússia, a Europa admite que um conflito direto pode acontecer nos próximos anos. Até por isso, diversos países já começaram a se mexer. Na França, o governo ampliou contratos com a indústria de defesa e anunciou novos programas de recrutamento. O Reino Unido aumentou o orçamento militar e a meta é chegar até 3% do PIB em 2 anos.
Namorar ficou mais caro na China. O governo chinês aumentou em 13% o preço de preservativos e passou a cobrar mais impostos sobre pílulas e outros dispositivos contraceptivos depois de 30 anos de isenção. Faz parte de uma estratégia para aumentar a taxa de natalidade, que registrou queda nos últimos 3 anos na China.
Uma cena rara e fofa no zoológico da Venezuela. 2 filhotes recém-nascidos de leão branco foram apresentados ao público. Uma fêmea e um macho que nasceram em cativeiro. O nascimento foi considerado um marco para a preservação da espécie, que é rara e nativa da África do Sul. A estimativa é que existam apenas 13 vivendo na natureza. Os pais chegaram à Venezuela em 2022, depois de serem resgatados de traficantes de animais na República Tcheca. Um concurso será realizado para escolher os nomes dos leõezinhos.
A seguir, criador responsável por ararinhas azuis contaminadas por vírus letal é alvo de operação na Bahia.
Papai Noel de colete à prova de balas é uma campanha que alerta para a insegurança e as guerras no mundo. Os detalhes a gente conta já já.
Na Bahia, a Polícia Federal fez uma operação no criadouro responsável por alimentar ararinhas azuis em processo de reintrodução à natureza. O local é investigado por suspeita de descumprir protocolos sanitários. 11 aves que já estavam soltas foram diagnosticadas com um vírus letal e altamente contagioso, o circovírus. O mesmo foi detectado em outras 20 ararinhas que ainda permanecem em cativeiro. A administração do espaço nega qualquer irregularidade e contesta os resultados dos exames. As ararinhas azuis, uma das aves mais raras do mundo, estão ameaçadas de extinção há 25 anos.
A expansão dos veículos elétricos e dos biocombustíveis pode levar o Brasil ao protagonismo global em descarbonização.
De cada 100 carros novos vendidos no Brasil, 9 são elétricos ou híbridos. São modelos que têm emissão zero ou muito baixa de dióxido de carbono, o gás do efeito estufa. Renata comprou um há 5 meses, pensando na redução de gastos com combustível.
Além da questão do híbrido ter essa pegada da poluição, de não ter a combustão dos combustíveis fósseis e tudo mais, para a gente o que fez sentido era a economia financeira no nosso bolso.
Ônibus elétricos também ganham espaço. Já são 1.000 na frota do transporte municipal de São Paulo, cerca de 7% do total. Mas para ajudar a descarbonizar o país, você não precisa necessariamente comprar um carro elétrico ou pressionar a prefeitura da sua cidade para investir em ônibus mais sustentáveis. Tem um jeito bem simples que vale para quem já tem um carro flex. É só abastecer com etanol em vez de gasolina. É uma decisão com impacto positivo direto no meio ambiente. Hoje, 30% dos motoristas de carro flex usam etanol. Os demais optam pela gasolina. Para 2040, a previsão é chegar no meio a meio. Um novo estudo apontou que a demanda por etanol no Brasil vai mais que dobrar até 2040. No futuro, trens, navios e até aviões poderão usar biocombustíveis.
Então você começa com a mistura de uma parcela desse combustível sustentável no querosene de aviação. E essa parcela vai crescendo na medida em que a produção desse combustível aumente. Quanto mais a produção do combustível sustentável aumenta, mais competitivo ele se torna, gerando um ciclo virtuoso.
Caminhões também ficarão mais sustentáveis, com motores flex ou elétricos. Para tudo dar certo, tem que ter investimento em pesquisa, tecnologia e estações de recarga, para dar conta da frota elétrica em expansão.
E que para 2040, das 18 mil estações, o Brasil atinja mais de 800 mil estações de recarregamento de bateria, o que implica investimentos da ordem de 25 bilhões de reais.
Preste atenção agora neste Papai Noel. O bom velhinho veste um colete à prova de balas antes de partir na sua jornada anual de entrega de presentes. A campanha, brilhante, foi feita por uma fundação finlandesa, a terra natal do Papai Noel, para conscientizar sobre a insegurança global. O vídeo destaca o aumento dos conflitos no mundo e o impacto sobre os civis que vivem sob o fogo cruzado. A campanha da organização que media a paz se chama Ajude-nos a manter a noite silenciosa. Baita sacada.
Bom, já que o assunto é esse, a gente vai passear agora por alguns lugares da Europa que já estão nesse clima de Natal.
No centro de Praga, capital da República Tcheca, a icônica arquitetura medieval ganhou destaque com luzes amarelas. Enquanto a praça da Cidade Velha abre espaço para a Feira de Natal, lotada. Na Áustria, uma família transformou a própria casa em um paraíso de inverno. Quase 1 milhão de luzes e 250 figuras infláveis ocupam 5 mil metros quadrados. Tudo feito ao longo de 4 meses. As visitas são gratuitas, mas arrecadam doações para instituições de caridade que já somam 350 mil euros.
O que vocês veem aqui é um sonho de infância meu.
Um show de luzes e som em Bruxelas, na Bélgica. Da vida à torre da prefeitura até o ano novo. Projeções também transformam o Palácio Episcopal nos Alpes Italianos em um conto natalino.
Yes, very beautiful.
Muito bonita a história e também as cores.
So all the colors.
Aqui em Paris, o público também toma as ruas no frio de dezembro para celebrar o Natal. Época dos tradicionais mercados e também das luzes pela linda capital francesa. E claro que comprar os presentes com a Avenida Champs-Élysées assim, reluzente, fica ainda mais especial.
Quando a gente sonha em Natal, a gente sempre pensa naquele filme de Natal. E aqui em Paris você consegue realizar tudo isso com vistas simplesmente, assim, incríveis.
Incríveis.
Como
mesmo.
É bom entrar nesse clima. O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br.
Uma excelente quinta-feira para você.
Obrigada pela companhia. Tchau.
Encontrar e interagir com o seu personagem favorito é um dos maiores diferenciais de um cruzeiro com a Disney Cruise Line. O tema do Destiny, o navio que acaba de ser inaugurado, é vilões e heróis. Mas os clássicos queridinhos dos fãs também embarcaram no transatlântico.
Esse definitivamente é um dos grandes momentos, uma das grandes vantagens de fazer um cruzeiro da Disney. Os personagens vão estar em todos os lugares, interagir com vocês, ali da Capitã Minnie.
Chamados de Meet and Play, esses momentos de interação acontecem todos os dias em horários programados. Uma oportunidade para a família inteira curtir e guardar de lembrança na memória.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Olá, como é bom te encontrar aqui no nosso canal Terra Viva, no nosso jornal Terra Viva. É sempre muito bom estarmos juntos para acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo, hein? Você vai ver, produção de frango cresce 2,2% em 2025, mesmo após o caso isolado de gripe aviária em granja comercial. China se torna o principal país a fornecer fertilizantes para o Brasil. O setor de pescados ainda sofre com os impactos do tarifaço. Presidente Lula e Donald Trump conversam para tratar sobre essas altas tarifas. Trump diz que o diálogo foi ótimo. Comissão mista aprova MP da licença ambiental especial. E você vai ver ainda, o governo atende o pedido da CNA e vai investigar a importação irregular de leite em pó do Uruguai e da Argentina. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. repercutindo ainda toda essa situação que traz delicadeza para alguns setores do nosso país. São as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Elas continuam valendo ainda, né? Prejudicando a cadeia produtiva do setor da indústria de pescados.
A associação avalia que a atividade está desacelerando lentamente, com recuo de 2,5 mil postos de trabalho e queda de US$ 250 milhões, com a redução nas exportações de 2025. Motivadas pelas tarifas adicionais dos Estados Unidos de 50%. Eduardo aponta ainda fatores agravantes internos, como a exclusão da sardinha em lata da cesta básica desonerada na reforma tributária, a taxação do salmão e a redução da tarifa de importação da sardinha da China, além da liberação da importação da tilápia vietnamita, que chega ao Brasil com um preço muito abaixo do que o produtor nacional consegue produzir, sendo uma concorrência desleal. Para 2026, a Abpesca projetava crescimento de 30% para o setor. O presidente da associação avalia que o ano ainda não terminou e destaca que o setor sempre caminhou sem grandes ajudas, como linha de crédito e financiamento específico. E uma das esperanças para 2026 é a auditoria da União Europeia, marcada para 19 de junho. Mercado que está fechado desde 2017. Eduardo diz estar preparado para a inspeção e com esperança da reabertura acontecer ainda no próximo ano.
O bom é que os presidentes, né, republicanamente continuam se falando, né? Isso é muito importante. Lula e Donald Trump, né, conversando por telefone, que seja, isso é importante demais, né? Além de pedir uma nova redução das tarifas para alguns setores, né, o presidente Lula também ofereceu ajuda para mediar a crise com a Venezuela.
A conversa durou cerca de 40 minutos. Lula elogiou a decisão recente de Trump de retirar a tarifa adicional de 40% aplicada a produtos brasileiros, como carne, café e frutas, e pediu uma nova redução para produtos ainda afetados por sobretaxas, como o setor de pescados. Segundo fontes do Planalto, o presidente Lula pediu ao presidente dos Estados Unidos para evitar qualquer escalada militar contra a Venezuela. Disse a Trump que a América do Sul é um continente de paz e se colocou à disposição para ajudar a mediar a crise. Ainda durante um evento na Casa Branca, Trump disse que gosta de Lula e que a conversa foi ótima.
We had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions, because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know. But we had a very good talk today. Yes, I did.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, classificou a conversa como um avanço para as negociações bilaterais.
Nós estamos vendo uma nova conversa, um novo entendimento, uma nova tentativa de convergência. Isso é bom. E está até mais cedo do que nós podíamos imaginar. Nós continuamos trabalhando com os nossos consultores nos Estados Unidos, com o Roberto Azevedo coordenando. Temos mandado uma série de informações para trabalhar. Temos sido propositivos junto ao Ministério de Relações Exteriores. Devemos ter uma relação com o embaixador Mauro a próxima semana. Ou seja, é muito bom e eu acho que isso deixa mais esperança, porque até então nós achamos que talvez uma solução só pudesse vir no próximo ano. Essa conversa nos inspira a convicção de que podemos ter até uma solução esse ano. Nós temos que resolver o problema de máquinas e equipamentos, nós temos que resolver o problema de pescado, nós temos que resolver o problema de madeiras engenheiradas, uma série de outros produtos que são importantes, principalmente em termos de pequenas e médias empresas e determinadas regiões, que é importante que a gente chegue a esse denominador comum.
É, a lista ainda é bem grande, né? Gente, vamos para o campo. Quando a gente fala de campo, tem uma série de fatores, né? Entre eles, os fertilizantes. A gente compra fertilizante do Marrocos, do Canadá, da Rússia, né? De vários outros lugares também, mas esses são os principais. O detalhe agora, veja só essa notícia. A China é que se tornou o principal país fornecedor de fertilizantes para o nosso Brasil.
Pela primeira vez, a China ultrapassou a Rússia e se tornou a principal fornecedora de fertilizantes ao Brasil, impulsionada pelo forte avanço nas exportações de sulfato de amônio e de formulações nitrogenadas e fosfatadas, aponta o relatório da CNA. O Brasil importou, de janeiro a outubro deste ano, 38,3 milhões de toneladas de fertilizantes, aumento de 4,6% frente ao mesmo período de 24. A China foi responsável por 9,76 milhões de toneladas do volume total.
Que coisa, hein? Vamos para o AgriTendências, então, aqui com o Silmar César Miller, né, para a gente repercutir essa situação, né, Silmar? Olha, novidade, né? A China passando a Rússia, a gente compra, né, fertilizantes de várias áreas do mundo, mas agora tem essa novidade. O que, que isso significa? Muda alguma coisa, Silmar? Boa noite.
Muito boa noite, meu caro Márcio, boa noite, nossos amigos do canal Terra Viva, os produtores rurais aí de todo o Brasil. Bom, a notícia boa é que está havendo uma diversificação dos nossos fornecedores. O Brasil é extremamente dependente de importações de fertilizantes, tanto novas fontes de suplementos são sempre bem-vindas. Tem algumas razões aí dessa mudança no perfil dos nossos principais fornecedores, e eu diria que a principal dela é a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Isso acabou acarretando aumento nos preços dos fertilizantes que a gente importa, principalmente da Rússia, nosso grande fornecedor. O outro é a vizinha Belarus, também nossa grande fornecedora de alguns tipos de fertilizantes. Então, isso praticamente obrigou o Brasil a uma diversificação. Além do mais, o medo de sanções do presidente Donald Trump contra a Rússia, por conta da guerra da Ucrânia, e o poderia levar, por exemplo, a sanções, a proibição de compras de produtos da Rússia, que são comprados aqui para o país, como a Índia, como o próprio Brasil. Havia uma ameaça nesse sentido, a Índia, inclusive, bastante advertida nesse sentido, que poderia sofrer sanções se continuasse a comprar petróleo, por exemplo, da Rússia, por conta dessa questão da guerra na Ucrânia. Então, isso obrigou uma certa diversificação, além do aumento dos custos do produto importado da Rússia por conta da guerra. E aí está a China surgindo aí com um novo fornecedor importante, já era fornecedor importante, mas assumindo a liderança aqui nas nossas compras de matérias-primas para fertilizantes. Agora, não muda ainda a questão da extrema dependência do Brasil em relação a importações, especialmente do potássio, né? Que é a nossa principal deficiência em termos de matérias-primas de fertilizantes. O Brasil tem como os principais fornecedores, claramente, a Rússia e a Belarus, e também o Canadá, que vem aí equilibrando um pouquinho a nossa dependência extrema desses produtos, que vem, sobretudo, desses dois países lá do leste europeu. Então, a dependência que não muda, é difícil de mudar no curto prazo. A produção brasileira vem se expandindo ainda, vai expandir mais ao longo dos próximos anos em termos de área de cultivo, e isso significa a continuidade de demanda cada vez maior, inclusive, de fertilizantes. Está muito difícil a nossa independência, está muito longe em termos de importações, e até mesmo uma redução importante nessa dependência, pelo menos no curto prazo, é bastante complicada. Exatamente por conta da dinâmica da agricultura brasileira, que não para de crescer. Novas áreas, novas necessidades de fertilizantes. Sempre lembrando que o Brasil é dependente de fertilizantes, porque tem seus solos muito ácidos, não são solos bons, assim como a nossa vizinha Argentina. Então, são solos que necessitam de fertilização química. E aí, a dependência do Brasil, infelizmente, é inevitável, pelo menos no curto prazo.
Pois é, e nós temos algumas jazidas, né, que dá para a gente explorar, para a gente ter, não ser autossuficiente, mas tentar ter um pouco mais do que a gente tem, não ficar tão dependente assim. A gente viu a gravidade que foi ficar dependente, por exemplo, do IVA, né, aquele insumo para fazer vacina. Na pandemia a gente sentiu isso, né? Então que as coisas comecem a mudar e comecem logo, não pode demorar. Silmar, isso na questão da saúde e na questão do agronegócio também. Silmar, e os mercados nessa quarta-feira?
Olha, não foi um dia muito bom para os mercados, né, as principais commodities, predominantes de quedas hoje nas bolsas internacionais. Tivemos aqui na Bolsa de Chicago queda generalizada. Soja caiu 0,8%, basicamente um reflexo aí da lentidão da retomada das compras chinesas de soja americana. Os chineses não estão muito apressados aqui, isso acaba pressionando os preços lá na Bolsa de Chicago. E, além disso, o clima melhorando aqui para a safra da América do Sul. Brasil e Argentina, a situação não estava boa até agora, especialmente no Brasil, faltando chuvas em várias regiões, a situação pouco a pouco melhorando, mas acaba sendo um fator de pressão em preço. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, queda de 0,8% em Chicago, por causa da soja. Milho e trigo também caíram, milho 1,4%, trigo 0,5%, refletindo também boa perspectiva de produção globalmente, especialmente nos Estados Unidos, safra grande de milho em final de colheita, isso pressiona preço. Na Bolsa de Nova York também predominância de quedas, algodão caiu 0,2%, café arábica 0,3%, o café robusto em Londres, referência para o nosso Conilon aqui, também com queda, na escala de 0,8%, açúcar também caiu 0,3%, Na contramão aqui tivemos o boi gordo no mercado fundo B3 com uma pequena recuperação de 0,2%. No mercado financeiro, continua aquela sequência de dólar caindo e bolsa subindo. O dólar recuou 0,3%, expectativa de queda dos juros dos Estados Unidos na próxima reunião do Federal Reserve, que é o banco central deles, e Bovespa não para de subir, voltou a subir, novos recordes a cada dia que passa, hoje uma alta um pouco menos acentuada, 0,4%, mas o índice Bovespa lá nas alturas, 161.755 pontos. Quem apostou em ações lá no início dessa escalada está ganhando dinheiro. Não se sabe até quando vai essa escalada de aumento das ações na nossa Bolsa de Valores. Márcio.
Pois é, o negócio precisa prestar bastante atenção nisso aí, para quem lida com isso, né? Silmar, obrigado, bom descanso, viu?
Muito boa noite para você e toda a equipe aí, até amanhã.
Até amanhã, Silmar. Boa noite. Obrigado. Olha, gente, a seguir você vai ver que o setor de pescados ainda sofre com os impactos do tarifaço. A gente continua repercutindo isso aqui, não só o de pescados, madeira, calçados, vários outros setores. E você vai ver ainda, o governo atende pedido da CNA e vai investigar a importação irregular de leite em pó do Uruguai e também da Argentina. São os detalhes que a gente conta em instantes. É rapidinho, até já.
Bandeirantes.
Bom, vamos para Brasília, porque lá a Comissão Mista da Câmara dos Deputados aprovou a licença ambiental especial. A medida pode acelerar os projetos econômicos estratégicos, né? O texto que vence nesta semana agora vai ser analisado pelo Senado.
A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi aprovada em julho pelo Congresso Nacional e sancionada em agosto pelo presidente Lula. A intenção é desburocratizar o processo para destravar obras estratégicas para o desenvolvimento do país. Mas os vetos e destaques fizeram a discussão sobre a matéria se arrastar até esse fim de ano. Na semana passada, 52 dos 59 vetos presidenciais foram derrubados e os 7 restantes, enviados para o Legislativo em forma de medida provisória do governo federal, ficaram pendentes de análise nessa comissão mista especial. Os dispositivos formam a licença ambiental especial. Ela prevê análise priorizada e simplificada para empreendimentos escolhidos por um conselho bianual do governo. O deputado Zé Vitor, como foi na tramitação do projeto principal na Câmara dos Deputados, ficou com a relatoria da MP e optou por manter grande parte do texto original.
Os parlamentares preservaram a LAI como o Planalto enviou, com prazo de até 12 meses para concessão da licença a partir da entrega dos estudos por parte do responsável pelo empreendimento. O relator aproveitou também para limitar o acesso à LAC, licença concedida a partir de uma autodeclaração para atividades de baixo ou médio potencial poluidor, excluindo de vez a possibilidade para a mineração. As barragens de Mariana e Brumadinho, que romperam na última década em Minas Gerais, eram consideradas de potencial poluidor médio.
Licença para adesão e compromisso é um, com base nas normas, conhecedor das normas e ciente que todas as medidas de controle ambiental precisam estar instaladas, ciente de que deve conhecer todos os impactos ambientais, ciente que os riscos devem ser calculados, então o empreendedor recorre a essa licença.
A discordância da frente parlamentar ambientalista causou a suspensão da sessão por uma hora. Nesse tempo, os parlamentares firmaram um acordo para incluir na norma a obrigatoriedade de audiência pública com comunidades tradicionais que podem ser impactadas por uma obra e manutenção de relatório para mineração social, como a extração de areia, cascalho e brita. Outros pontos, como a classificação estratégica para melhorias em estradas existentes, incluída para beneficiar a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, foram mantidos.
Não tem sentido você colocar numa lei, entendeu, uma coisa que é para atender especificamente uma estrada e colocar de forma genérica, tá, partindo do pressuposto que toda qualquer tipo de melhoria em estrada é estratégica, tá? E acho que não tem cabimento. Então, e no mais, eu acho que se avançou bastante e por isso que a gente aprovou aqui, né, com rapidez aqui, até porque entendemos que é importante aprovar essa medida provisória.
O entendimento dos ambientalistas é que o relatório apresentado representa uma derrota menor do que uma eventual derrubada também desses vetos. Os que caíram na semana passada devem ser questionados no Supremo Tribunal Federal. Para a Frente Parlamentar da Agropecuária e diversos setores produtivos, a matéria traz segurança jurídica e previsibilidade para investimentos essenciais para o progresso do país.
O Brasil tem muitos investimentos produtivos em qualquer área. Agricultura, comércio, indústria, mineração, sei lá, hidrelétricas, tudo que precisa no Brasil andar para ter progresso. Um país que precisa de emprego, gerar, e um país que preserva as suas riquezas naturais.
Após a aprovação na comissão, o relatório foi encaminhado para análise nos plenários da Câmara e, na sequência, do Senado. Uma medida provisória tem validade por 120 dias até ser apreciada pelo Congresso Nacional. Após esse prazo, ela perde a validade. No caso da MP da Licença Ambiental Especial, esse prazo termina no fim dessa semana.
Muito bem. Olha, quem me acompanha aqui no Jornal Terra Viva, no canal Terra Viva, sabe o quanto nós aqui, né, estamos juntos, unidos com os produtores de leite. Aliás, com o agronegócio em geral, mas o produtor de leite, a produtora, como sofre, né? Como é massacrado o produtor de leite, a produtora, né? Todos do agro merecem nosso respeito. Mas essa situação que está sendo vivida agora, ela é muito complicada. Por isso, a gente continua em Brasília, lá com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, porque a CNA conseguiu que o governo retome as investigações do processo de antidumping que investiga a importação irregular de leite em pó do Uruguai e da Argentina.
...2025 foi um dos anos mais difíceis para o produtor de leite no Brasil. Houve protestos nas principais regiões produtoras. Em muitas propriedades, o custo para produzir não compensou.
A gente gasta em torno de R$2,20 para produzir um litro de leite, né? E está recebendo hoje em torno de R$2,50, R$2,60 mês. Custo maior comida. De toda propriedade de leite, custo maior comida.
No ano passado, a CNA protocolou uma petição no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, solicitando investigação sobre a prática de antidumping na importação do leite em pó do Mercosul. Uma investigação feita pela CNA comprovou que o preço do leite em pó na Argentina e no Uruguai chega no Brasil pela metade do preço praticado lá.
Comprovação total do dumping e é uma competição totalmente desleal e inaceitável.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, numa decisão preliminar, considerou que o leite em pó não é similar ao leite in natura e, com isso, não caberia aplicação da lei de concorrência desleal. O processo chegou nesta terça-feira a mais uma mesa de negociação, onde participaram o ministro e vice-presidente-geral do Alckmin, também o ministro do Desenvolvimento Agrário, parlamentares, representantes da CNA e do setor leiteiro.
Que esse tema ele tem importância de saúde pública, o leite, os lácteos são importantíssimos para a saúde, para a alimentação, tem importância social, tem muitos pequenos agricultores, agricultores familiares, e tem importância econômica.
Em pouco mais de uma hora de reunião, uma boa notícia.
Conseguimos realmente ter uma compreensão e a aprovação pela continuidade do processo de investigação, do processo antidumping, que foi colocado pela CNA.
Desde o pedido de abertura do processo de antidumping, várias reuniões foram feitas. Essa foi a mais recente e a mais produtiva também. Mas não foi a última, porque além da questão da concorrência desleal, vários fatores ainda interferem na vida e na eficiência de mais de 1 milhão de produtores de leite no Brasil.
Nós não podemos apenas apagar esse incêndio agora, nós temos que criar medidas estruturantes para o setor e esse trabalho tem que ser constante.
A investigação de antidumping deve ser concluída só em meados do próximo ano. Por isso foi encaminhado na reunião também um pedido de medidas provisórias para ajudar o produtor.
Podem ser algumas taxas que não são definitivas, mas que permitem proteger. Essa é uma ação de defesa comercial.
O avanço nas negociações anima o Gaspar, que produz leite em Minas e que não pensa mais em desistir.
Por enquanto, não. Ainda vou tentar mais um tempo, né?
Difícil, né? Mas tem resiliência. Mas é preciso apoio. Não é só resiliência, tem que ter apoio. A gente fala agora dos setores de carne suína e de frango, que tiveram um 2025 positivo. A Associação Brasileira de Proteína Animal acabou de divulgar um balanço do setor.
A carne de frango teve um grande desafio em 2025. Enfrentou um caso isolado de influenza aviária. Mas o setor agiu rapidamente e o resultado foi positivo na avaliação da BPA. De janeiro a novembro, a exportação subiu 0,1% e deve terminar o ano com aumento de 0,5%.
A gente vê de forma muito positiva, porque quando você vê outros países que passaram por situações semelhantes, as perdas foram muito maiores, né? E duraram mais tempo. Dos mercados relevantes, falta o Canadá reabrir o mercado para carne de frango brasileiro. Já houveram tratativas oficiais, já houve uma sinalização positiva por parte do Canadá, agora a gente aguarda a formalização.
O Brasil deve fechar 2025 como o terceiro maior exportador de carne suína, ficando atrás de União Europeia e Estados Unidos, ultrapassando o Canadá.
A gente tem um aumento dos volumes exportados para praticamente todos os mercados dos top 10 compradores de carne suína. As Filipinas cresceram muito seu volume de compra do produto brasileiro e tomaram a primeira colocação da China de forma bem sustentável. Tudo indica que eles vão permanecer comprando grandes volumes da carne de porco do Brasil.
Isso é um ganho fantástico para a nossa indústria da suinocultura, que há pouco tempo atrás, em 1982, importava carne suína e hoje já somos o terceiro maior exportador mundial.
2025 também foi bom para os ovos. Apesar do tarifaço ter impactado a exportação para os Estados Unidos, o setor diversificou os mercados.
O tarifaço não afetou a produção de frango, já que a gente não exporta aos Estados Unidos. Tivemos dificuldade com relação à carne suína, 2% da exportação parou por causa que a tarifa impossibilita os negócios. No caso do ovo de postura, praticamente zerou, são 41 toneladas nesse último mês, mas esperamos que isso seja recuperado.
Quando olhando os outros mercados compradores de ovos do Brasil, a gente também vê crescimento de forma mais orgânica, mas sim crescendo. É uma notícia positiva, porque a leitura da BPA é de que o setor está criando essa cultura exportadora tão importante na consolidação das exportações, né? Diversificando mercados e consolidando suas marcas nos mercados importadores.
Para 2026, a expectativa é positiva. O Brasil deve manter a exportação em alta.
E a gente tem demanda no mundo inteiro. Infelizmente, seja por peste suína africana, que agora chegou na Espanha, na Europa, principal produtor e exportador da Europa, e seja por influenza aviária, que está tomada na Europa e está sendo muito forte nos Estados Unidos, isso vai fazer com que em 2026 os nossos produtos sejam mais requisitados pelos consumidores do mundo inteiro.
Parabéns à BPA, viu, pela atuação, sempre pungente aí o ano todo. Parabéns, viu, presidente? Olha, a seguir a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda que em Goiás, os produtores têm apostado no cultivo de milho na primeira safra. O porquê? Ah, a gente conta tudinho, em instantes.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Previsão do tempo, não é isso? Vitor Takao, olá!
Olá, uma ótima noite a todos. A quarta-feira continuou com um tempo bastante abafado e calor em praticamente todo o Brasil. Então vamos ver se as condições de tempo permanecem essas com a previsão do tempo para essa quinta-feira, dia 4 de dezembro. E já aqui no nosso mapa de temperaturas, vemos que algumas capitais do Sudeste vão apresentar um ligeiro declínio nas máximas ao longo do dia. A capital paulista e também Vitória com máximas de apenas 25 graus, Florianópolis também faz até 25, e isso acontece muito por conta da chuva e da nebulosidade, além também de ventos mais frescos que entram do oceano e seguram essa elevação mais acentuada dos termômetros. Já nas demais capitais do país, o calor continua forte, o tempo bastante abafado. E aqui no nosso mapa vemos que o tempo continua bastante instável também em grande parte do país. A manutenção da chuva, das instabilidades, segue nessa faixa central e também na região norte. Enquanto isso, o sul e parte do nordeste continuam já com o tempo mais aberto, bastante sol, calor, inclusive alerta para baixa umidade do ar. E aqui no nosso mapa de risco para temporais, uma atenção especial entre a região dos Vales Mineiros, na metade norte do Espírito Santo e extremo sul da Bahia, que entra nessa área roxa aqui na figura, que significa não só chuva forte, temporais, como também potencial para volumes mais elevados em um curto espaço de tempo. Nas demais regiões ali da faixa central e também da região norte do Brasil, continuam na rota dessa chuva forte. E a partir desta próxima quinta-feira, dia 4, até o próximo domingo, dia 7, uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, deve se estabelecer por parte do país, indo desde a região norte, passando pela região central, chegando até parte do sudeste. O sistema favorece a continuidade, recorrência e a manutenção das pancadas de chuva, então a gente pode esperar um cenário de tempo bastante instável até o próximo final de semana, com volumes significativamente elevados, especialmente no centro-oeste e no sudeste. E é exatamente o que vemos aqui no mapa de acumulados até a próxima semana. Toda essa faixa de atuação das ACAS são os locais que devem concentrar os maiores volumes, chegando até mesmo a passarem de 100 milímetros em alguns pontos do sudeste e até mesmo do centro-oeste do país.
Sempre preciso, Vitor Takau e toda a equipe da Climatempo conosco aqui no Grupo Bandeirantes. Vamos para Goiás? Vamos lá para o centro-oeste, porque os produtores de lá têm apostado no cultivo de milho na primeira safra por apresentar maior segurança produtiva.
Em vez da soja, alguns produtores goianos têm optado por cultivar o milho na primeira safra. Nesta fazenda, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, a decisão foi tomada depois de analisar o mercado atual da soja.
Em cima da como que tá as tendências de preço de soja e os custos elevadíssimos para estar implantando uma soja, então o milho hoje está trazendo uma segurança muito maior ao produtor do que a soja.
Aqui foram cultivados 8 hectares para produção de silagem, garantindo alimento para o gado no período de confinamento. Na mesma área será plantado capim. Depois da colheita, o espaço pode ser aproveitado para potencializar a nutrição dos animais com a pastagem, ao mesmo tempo que consegue melhorar a qualidade do solo.
Ele influencia tanto na física, né, porque eu vou ter um melhor agregado no solo, uma melhor compactação, uma melhor aeração, que eu vou ter um maior volume de raiz. Com isso, eu vou ter um melhor equilíbrio entre física, química e biologia do solo, favorecendo as próximas culturas, tendo um arranque inicial melhor, uma sanidade melhor.
Mas para que a área dê um bom resultado, o manejo estratégico foi necessário. O trabalho inclui o monitoramento constante de pragas e doenças, aplicações no momento certo e o uso de produtos adequados para cada situação. Esse acompanhamento permite uma ação rápida diante de qualquer sinal de infestação, evitando perdas e garantindo que as plantas se desenvolvam de forma saudável e uniforme.
Aqui nós realizamos um herbicida preventivo junto com inseticida para entrar no plantio limpo, tanto para pragas como para plantas daninhas. Logo depois, em V1, nós entramos com a primeira cobertura, com adubação de 20-0-20. E passou 5 dias, eu entrei com inseticida visando percevejo, cigarinha, lagarta, associando um químico com um biológico. Nessa área também não foi utilizada adubação fosfatada. Devido aos níveis estar altos do fósforo no solo, utilizamos um biológico que auxilia na melhor absorção desse fósforo que está absorvido na argila.
A passos lentos, o setor se volta à produção de milho verão. Na safra passada, o grão em Goiás correspondeu a 11,4% da produção brasileira, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional. No primeiro semestre de 2025, o estado exportou 1,7 milhão de toneladas, que abasteceram o Egito, Irã, Vietnã, Bangladesh e Taiwan. O investimento avança fora de Goiás. Em uma área acompanhada pelo agrônomo no Mato Grosso, foram cultivados 800 hectares destinados à produção de grãos.
No Mato Grosso, nós viu que o milho está com a tendência de ter uma melhor lucratividade por hectare. Como as áreas do Mato Grosso são área própria, não precisa pagar arenda, então o risco é muito menor que o da soja.
Pois é, e sempre analisando, né, e trabalhando com a tecnologia e com a ciência. E é assim que a gente trabalha aqui também, e sempre agradecendo você também por estarmos juntos no Jornal Terra Viva, tá bom? Muito obrigado. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue na lida noturna, já está na madrugada também, porque o nosso JTV é reexibido também nas madrugadas do Band News TV. Um abraço para você que nos acompanha de madrugada, tá bom? Bom, meu convite para você, sempre, continue conosco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Olá, começa agora mais um Viver Melhor. No programa de hoje vamos falar sobre HIV e AIDS. Como prevenir? Como são os tratamentos disponíveis? Como estão as pesquisas sobre vacinas? E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Raulson Teixeira, que é médico infectologista e diretor da divisão médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo. E o Dr. Ricardo Dias, que é médico infectologista e professor da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina e também presidente eleito da Sociedade Brasileira de Infectologia.
Na farmácia do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, a cada 3 dias, uma nova caixa de medicamento para a prevenção de HIV é aberta para atender quem busca terapia gratuitamente no local. O medicamento impede a contaminação pelo vírus HIV. A eficácia chega a 99% e o uso é contínuo, ou seja, sem interrupção. A terapia é oferecida aqui no Brasil pelo SUS desde 2018. Muita gente, no entanto, ainda não sabe que existe e nem para que serve. Se os números, por um lado, indicam um crescimento, também chamam a atenção para um desafio: tornar a PrEP mais popular, mais conhecida e garantir o acesso a todos. Na capital paulista, além dos postos de atendimento, usuários cadastrados no programa de saúde podem retirar o medicamento em máquinas do metrô. Mas a oferta é desigual no país. Onde ela acontece, no entanto, é associada a uma redução nos números de novos casos de HIV.
Raulson, a gente sempre fala HIV, AIDS. Qual é a real definição de AIDS?
A sigla AIDS, ela muito se refere à doença que é causada pelo HIV, né, que é, então, um vírus que começou aí na década de 80, os primeiros casos, causando aí, né, esses casos mais dramáticos de morte, até que se entendeu o que era o HIV, o que é a AIDS e toda a sua forma, desde transmissão até de tratamento, e hoje discutindo prevenção através de remédios e até cura, como os estudos que têm sido feitos mundiais, o Dr. Ricardo também lidera isso em São Paulo. Então é importante isso, João.
Ricardo, quando a gente fala de pessoas vivendo com HIV, o que mudou nessa história desde a década de 80 até hoje, em termos de tratamento, de facilidades, não só do acesso ao tratamento, mas de terapêuticas cada vez mais simples que permitem o que nós chamamos de aderência, ou seja, as pessoas conseguirem tomar com muito mais facilidade esses medicamentos?
No começo, a gente era espectador da catástrofe, porque a gente não podia fazer nada. A gente começava a entender o que o vírus fazia com as pessoas, sem poder intervir. Sabe o que mudou? Mudou a expectativa de vida das pessoas. No começo, ela era muito reduzida, porque a gente não tinha como tratar essas pessoas. E aí a gente começou a desenvolver medicamentos, e a expectativa de vida das pessoas foi aumentando. Os estudos, olha, mostram hoje que a expectativa de vida de quem tem HIV pode ser igual
ou até maior do que quem não tem HIV. Parece meio estranho isso, mas o HIV protege. Protege porque as pessoas vivem mais, os estudos mostram isso, se elas começam a tratar mais precocemente. E sabe por que o HIV protege? Porque vai no médico. E aí você começa a descobrir o que pode estar errado com você. Quem faz exame a cada 6 meses? Você descobre aquilo que a gente chama de comorbidade. O que mudou foi isso, foi a expectativa de vida das pessoas.
Aliás, isso me fez lembrar muito uma fala de um paciente lá no Emílio Ribas, que ele dizia o seguinte: doutor, hoje eu me tornei uma pessoa realmente positiva, mas porque eu comecei a enxergar a vida nos detalhes, no cuidado daquilo que eu precisaria fazer em termos de alimentação, de atividade física, de ter uma vida muito mais ponderada, e dessa maneira estou tendo muito mais saúde. É mais ou menos isso que você traz aí, né, Ricardo? Uhum. Agora, Raulson, a gente, quando fala dessas questões de tratamento, a gente viu nas décadas que anteriores, na evolução, assim que a gente começou a ter a terapia antirretroviral, que existiam muitos comprimidos a serem tomados, e esses vários comprimidos faziam com que essas pessoas passassem a ter dificuldade de ingerir. Falava assim: ou eu como, ou eu tomo remédio. E hoje, como que é essa realidade no tratamento?
Olha, hoje mudou muito e é super interessante como a medicina evolui, né? Graças às pesquisas, ao investimento que a gente tem sobre o tema, como é importante a gente seguir nesse caminho. Então, a gente saía de muitos comprimidos, hoje já há algum tempo, né, para um comprimido, uma pílula única que trata, né? Hoje no Brasil pode ser uma ou duas, dependendo da situação que o paciente tenha, para ou iniciar ou para fazer a mudança, até num esquema simplificado. Algo que eu aprendi com vocês, que era impossível da gente fazer um esquema, entre aspas, reduzido, menos tóxico para o paciente. Então, realmente, a gente sai daquele momento de muitos comprimidos, dificuldade de tomada de medicação, para esquemas muito mais simples, né, que envolvem 2 comprimidos, 1 comprimido por dia. Mesmo assim, a gente precisa sempre seguir falando sobre adesão, né? Esse tema nunca saiu de moda. A gente achava que a simplificação das medicações fosse colocar esse tema, né, num tema de segundo plano, mas a gente vê, né, quem vive nos hospitais universitários, nós lá no nosso Instituto de Infectologia de Emílio Ribas, né, o qual você também faz parte do corpo clínico, como ainda hoje a gente tem nessa pirâmide, né, pessoas que não fazem o tratamento corretamente por diversos fatores, ou que não sabem que tem a infecção pelo HIV e descobrem no momento muito tardio, né, numa que a gente chama de AIDS avançada, e experimentam diversas complicações. Então, acho que é muito importante isso. É, na consulta de quem está indo bem, né, como o Ricardo falou, hoje a gente vira meio que, às vezes, um psicólogo, um orientador de boas práticas. Eu brinco, né, com os pacientes que a gente vira um chato, que a gente cobra que ele se alimente bem, que faça exercício físico, né? A gente fica aí discutindo as comorbidades, porque para quem realmente tem uma boa adesão, não tem problema com o comprimido, o tratamento hoje ficou muito mais simples do que a gente via no passado em relação aos inúmeros comprimidos e formas de tratamento que existiam.
Agora, Ricardo, eu vou pegar um pouquinho o gancho do Raulson, que ele dizia das pessoas, muitas vezes, fazerem um diagnóstico no momento mais tardio, quer dizer, naquele momento que tem AIDS, ou seja, aquela síndrome que é composta por várias doenças que aproveitam a imunidade enfraquecida, as doenças oportunistas. Em que momento e quem seriam as pessoas que deveriam estar fazendo testagens frequentes? E se frequentes, qual é a frequência para que a gente possa orientar as pessoas?
Você sabe que, idealmente, todo mundo... É claro que tem as pessoas que têm uma chance maior de ter contato com o HIV. Mas, no geral, todo mundo poderia se testar. Olha o que aconteceu. Se você olhar historicamente, e quando a gente começou a descobrir o HIV, meados da década de 80, começo da década de 90,
a gente tinha uma epidemia concentrada. Isso é uma palavra técnica. Porque o vírus entrou em quem tinha uma certa vulnerabilidade, homens que faziam sexo com homens. Então a gente tinha 35 homens para cada mulher com HIV. A gente tinha gente mais rica com HIV. A gente tinha uma concentração de pessoas na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo. Você sabe o que aconteceu? A epidemia, primeiro, se feminilizou. Chegou uma época que a gente tinha 2,5 homens para cada mulher. Isso significa que a gente teve mais mulheres comprometidas. Ela se pauperizou. Ela saiu das camadas mais ricas e foi para as mais pobres. E ela se interiorizou, foi para o Brasil inteiro. Então, sabe o que isso mostra para a gente? A gente às vezes tem preconceito, né? Tem preconceito com relação ao HIV, a pessoas que têm HIV. Sabe quem não tem preconceito? O vírus. O vírus vai para qualquer lugar. Teoricamente, a gente deveria testar todo mundo, porque aí a